Você está ouvindo o programa Magia da Deusa, de número 7. Bom dia, amigos. Como foi a semana? Espero que tenha sido ótima. Boa Páscoa para você que comemora a Páscoa. Porque eu sei que tem muita gente ainda que está com o pezinho entre o cristianismo e o paganismo. Normal, são raízes profundas, muitas das vezes. É assim mesmo. E hoje, no programa Magia da Deusa, nós temos Jardim de Ervas na Floresta de Hermide, Amazonas nas Deuses Brasileiros e Ai Chin no Oráculo Chinês. E ainda tem o quadro Vida Mágica da Yesha Tamarix, que foi o maior sucesso, o pessoal tem mandado e-mail para ela. Continuem, porque ela adorou os e-mails. Fico feliz que todos estejam gostando da programação do nosso show Magia da Deusa. Agora a gente vai ouvir Calisen Blade com a música Late at Night. E já já eu tô de volta com Floresta de Hermide e o bloco Vida Mágica. Não sai daí!
Sometimes I see her late at night, tripping through my mind. Side by side, heart and soul, looking down at the sky. We saw past the midnight moon, breaking our earthly bonds. She holds a part of me I have yet to know. Although we've never met, sometimes I see her late at night. Sometimes I see her late at night. Sometimes I see her late at night, running with the wind, free to roam, boundless, transformation begins. Brilliant lights explode, while images come and go. She holds a part of me I have yet to know. Although we've never met, sometimes I see her late at night. Sometimes I see her late at night. Sometimes I see her late at night, dancing in the flame, calling from the shadows, laughter in the rain. Love you can't deny, when you're in the lady's eye. She holds a part of me although we've never met. Sometimes I see her late at night. Sometimes I see her late at night. Sometimes I see her late at night. Sometimes I see her late at night.
E agora na floresta de Hermes, vamos falar de jardim de ervas, cultivando algumas ervas para gente e ervas para utilizar na cozinha. De princípio, o que vocês têm que saber é, para saber sobre alguns cuidados específicos, tempo ao sol e tudo mais, ouçam o programa Magia da Deusa de número 2 ou 3, se não me engano, porque a Marguinha já explicou tudo isso, como cuidar das ervas e ter o seu jardim mágico. Temperos, perfumes, chás revigorantes e remédios calmantes são algumas das maneiras de empregar as ervas de cultivo doméstico. Plantas em geral, mais utilizadas pelos sabores, aromas ou propriedades medicinais. A principal necessidade da maioria das ervas é o sol, uma exposição direta, diária, de no mínimo 5 horas. Sem isso, elas crescem fracas e com pouco sabor. Se não puder oferecer a quantidade suficiente de luz solar, talvez seja melhor cultivar alguma erva que tolera bem a sombra, parcial, como hortelã-pimenta, erva-cidreira, borragem e a salsa. Como você vai estocar as plantas para o seu jardim de ervas? A forma mais econômica de cultivar erva é a partir das sementes. Mas isso exige grande paciência e, em geral, produz mais mudas do que se precisa. Ervas de crescimento lento, como orégano, tomilho, salsa, hortelã e cebolinha, podem ser plantadas dentro de casa, num período de 1,5 mês a 2, antes de serem colocadas do lado de fora ou nas regiões frias, antes da última geada. Outras espécies não devem ser cultivadas em interiores, além do tempo de aproximadamente 1 mês. Prepare as bandejas de semente ou vasos com terra tratada, esterilizada e já misturada com perlita. Plante as sementes, cubra-as com plástico e ponha num lugar aquecido com luz fraca. Devem ser conservadas úmidas até germinar. Se a terra secar, pulverize-a com um regador ou coloque o recipiente em água morna até que a parte de cima apresente gotas de condensação. Assim que os brotos aparecerem, remova o plástico e põe as mudas no local claro, mas não sob o sol. Só as exponha em pleno sol quando brotarem as primeiras folhas verdadeiras, isto é, o segundo par. Certifique-se de que haja boa ventilação no local escolhido para evitar que apodreçam devido ao excesso de umidade. Antes que as mudas se tornem finas e compridas, é preciso fortalecê-las, aclimatá-las gradualmente à exposição ao ar livre. Isso deve ser feito quando a temperatura estiver suficientemente amena para plantá-las no jardim. Você pode pôr as mudas do lado de fora, num lugar abrigado ou debaixo de uma tela, protegendo-as do sol quente ou das noites frias, ou do lado de fora durante o dia e dentro de casa à noite. As mudas devem ser transplantadas para o jardim em dias frescos ou nublados. Salsa, aneto, camomila e anis não são transplantados com facilidade. Se você os semeou dentro de casa, ponha-os em pequenos recipientes de onde possam ser transplantados sem ferir as raízes. Ou então, ponha as sementes na terra, no lugar em que quer que cresçam. Depois de passado todo o período de inverno, prepare uma sementeira para ser posta do lado de fora com terra fina e enriquecida com adubo. Espalhe as sementes com parcimônia em fileiras. Cubra a terra fina com cerca de 2 vezes o diâmetro da semente. Conserve-as úmidas até germinarem e ficarem firmes. Desbaste as mudas quando tiverem mais ou menos 3 centímetros de altura. Quanto ao cuidado na manutenção do seu jardim, as ervas demandam menos cuidado, mas você deve transplantá-las e remover do jardim os espécimes doentes e ervas daninhas. No jardim pequeno é possível controlar de maneira eficaz as ervas daninhas, revolvendo de vez em quando a terra em volta das plantas. Num jardim maior, a cobertura com palha é a opção mais prática. Ao redor da planta que prefere solo rico, úmido, como manjericão, aneto, cebolinha e hortelã, use uma camada fina de cobertura orgânica leve, como folhas mortas, mofo de folha, lasca de casca de pinheiro ou adubo. Cascalho pequeno é o melhor para as ervas que requerem um solo mais seco e menos rico, como alfazema, alecrim e tomilho. A não ser que o clima seja muito seco, regue apenas as ervas que gostam de umidade, como hortelã, o manjericão e cebolinho, e qualquer outra plantada em pequenos recipientes. Muitas ervas de uso culinário perdem o auge do sabor logo após a floração, e as anuais começam a fenecer nessa fase. Fique atento para colher botões em florescimento e hastes de ervas comestíveis antes as sementes se desenvolverem. Um jardim de ervas para sua cozinha é muito útil, principalmente num dia de chuva, quando você tem um jardim bem próximo de você, quando você só quer usar 1 ou 2 folhinhas para alguma coisa. Um jardim como esse não precisa ser grande. 0,5 metro basta para 6 ervas muito usadas. manjericão, cebolinha, salsa, alecrim, tomilho e hortelã. Se quiser fazer um jardim maior, acrescente a lista aneto, orégano, louro, gerânio e estragão. Uma faixa estreita de terreno ao longo de uma parede é excelente local para um jardim de ervas culinárias. O calor refletido torna mais intenso o sabor e o aroma das ervas que gostam de sol. Para criar um jardim definitivo, é muito fácil de cuidar. Examine a possibilidade de plantar ervas entre os degraus de uma escada, entre os aros da roda de uma velha carroça, ou até mesmo entre a moldura envidraçada de uma pequena janela velha. Apoie a moldura de madeira com um ou dois tijolos sobrepostos e preencha cada espaço com a mistura de solo apropriada à erva a ser plantada ali. Para salsa, cebolinha, hortelã e aneto, utilize terra enriquecida, cheia de húmus, e para a maioria das outras ervas, terra fofa e arenosa. A maioria das ervas culinárias, especialmente manjericão, cebolinha, aneto e sálvia, produzem folhas maiores e melhores quando aparadas. Se aparar demais, cave em volta e põe um pouco de adubo ou acrescente na próxima vez que for regar um pouco de farinha de peixe para estimular o novo crescimento. Espero que vocês possam cultivar o jardim de erva de vocês e que vocês possam utilizar ervas mais saudáveis e mais próximas de você. É um conforto e você sabe o que você está fazendo, o que você está comendo, como tudo foi tratado. Boa sorte com seu jardim de ervas.
Olá a você que está conectado à Rádio Magia da Deusa. Inicia-se agora Vida Mágica, com a Exa Tamarix.
Saudações a todos. É um imenso prazer estar com vocês novamente. E espero que gostem do bloco de hoje. Em Curitiba, dia 23 de abril, o Grupo Tradição dos Pentáculos convida a todos para um encontro, onde terá uma palestra sobre a história do tarô e a utilização oracular. Será das 16 às 17h30 no Parque do Bacaxeri, ao lado direito da lanchonete, em frente ao lago. Nessa data, o grupo estará recebendo doações de ração para animais no local. Aproveite também essa semana para reservar a sua vaga para o atendimento em terapia floral. Maiores informações sobre a palestra e os atendimentos de terapia floral, www.tradicalpentaculos.tk ou pelo e-mail tradicalpentaculos@yahoo.com.br. Se você deseja divulgar algum evento ou informações de encontros ou atividades em sua cidade, entre em contato comigo. Aiexa com Y, Tamarix com X, @yahoo.com.br. E agora vamos escutar uma música e logo em seguida o tema de hoje. O início no caminho da arte. Acabamos de ouvir Ule Ule, do CD Corpo do Som, do grupo Barbatuques. Tema de hoje, o início no caminho da arte. Recebo regularmente e-mails em que as pessoas colocam em seus textos: quero ser um bruxo, quero me transformar em uma bruxa, quero ter o poder de um bruxo, quero agir como um pagão, quero ser um neopagão. Como eu faço? Me ajude. E a todos, tento de forma clara dizer que é o caminho da busca de sua essência, o seu eu e a forma de conexão com tudo o que é divino, com tudo o que nos serve. É a busca do amor e da felicidade em cada instante. Para aqueles que escolhem esse caminho, saibam que se requer muita disciplina e esforço pessoal. E isso tem que ocorrer muito antes que se torne proficiente no ofício. O caminho da prática é árduo e requer tempo e muito de nosso discernimento e confiança. Ao contrário de muitas outras culturas, a nossa possui metas de comportamento. É análise de todas as consequências possíveis de nossa ação ou falta da ação, e assegurar que não prejudique a ninguém, incluindo a nós mesmos. É buscar toda a maneira de vida abrangendo todos os aspectos de nosso ser. Escolher o caminho solitário ou em grupo é particular de cada um. Praticar em grupo é encantador, mas é necessário que os integrantes se foquem em uma mesma direção para não se dispersarem. E isso faz com que muitos sigam o caminho solitário para satisfazer as suas necessidades. Informações hoje temos disponíveis em todos os lugares, em livros, na internet, com amigos e até com vizinhos. Ponderar cada informação, pensar, procurar, se contradizer, ir ao que é a sua essência e seu aprendizado de vida é o melhor caminho. Não confie a você aquilo que não tem coragem de repassar aos outros, por medo ou insegurança. Não é se unindo a grupos que você automaticamente vira um seguidor da arte. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer o carinho de alguns e-mails que eu recebi de alguns ouvintes sobre o primeiro programa. E a todos, bênçãos brilhantes.
Você acabou de ouvir o bloco Vida Mágica com a Eixa Tamarix.
Você quer virar um pagão, mas a sua mãe é muito católica e acha que isso é coisa do diabo. Você é uma sacerdotisa, mas o seu filho tem ido para a Igreja Universal. Ok, tô exagerando um pouco. O que você faz quando você tá no meio do ritual e alguém entra? As respostas podem ou não estar aqui. Programa Mundo Mágico. Um programa de 40 minutos, onde a gente vai discutir as coisas que acontecem na vida de um pagão. As coisas do nosso dia a dia. O dia a dia da família pagã. Programa Mundo Mágico. Todo sábado, a partir das 5 da tarde. Gente, eu esqueci de avisar para vocês que vou estar disponibilizando um vídeo sobre jardim de ervas lá no site. Na verdade, vou estar disponibilizando um link para que vocês vejam um vídeo online. A votação para o próximo tópico do programa ainda está aberta. Vai lá, vota, dá sua opinião. Por enquanto, o que está ganhando são tradições da Wicca. Eu estou tendo um problema seríssimo com a roda do ano. Eu já fiz um arquivo de uma hora, fiz um arquivo de 40 minutos, fiz um arquivo de 13 minutos. E justamente os arquivos que eu faço sobre a roda do ano, não adianta que o programa não aceita, ele não salva, ele não permite terminar de editar. Então a roda do ano está sendo um assunto complicadíssimo para mim. Portanto, o que eu vou fazer é dar um breve resumo sobre a roda do ano para vocês. Desculpa por eu ter que fazer isso, mas vocês podem achar informações sobre a roda do ano em qualquer website de bruxaria na internet. Eu particularmente indico bruxaria.net. É um site que tem bastante informação e ele é bem completo, principalmente no que fala de Wicca. Vai lá, lê sobre a Roda do Ano, tem todas as datas, tem todas as explicações sobre cada celebração certinha. Mas eu vou passar um resumo sobre a Roda do Ano para vocês. Pelo menos para tirar a dúvida do que é a Roda do Ano e por que a Roda do Norte é a Roda do Sul, que são as dúvidas principais. Se alguém tiver alguma outra dúvida que não seja as que eu vou falar, por favor, manda e-mail para mim que eu vou responder com todo prazer, que eu tenho certeza que o meu e-mail não vai implicar com a Roda do Ano. Bom, a Roda do Ano é composta de 13 esbais de lua cheia e 8 sabás, conhecidos como sabás maiores e sabás menores. O sabá foca principalmente na vida do Deus, seu nascimento, crescimento, envelhecimento, morte e renascimento. É um ciclo. Para as bruxas, tudo na vida é um ciclo. As coisas são cíclicas. O ano se repete, porém ele nunca é igual. É como uma espiral. Se você olhar uma espiral de cima, ele vai fazer os mesmos movimentos, mas nunca passando exatamente pelos mesmos pontos. Assim é o ano das bruxas. Os sabás maiores são Beltane, Lunasá, Imbolc e Samhain. Os sabás menores são 2 equinócios e 2 solstícios. Os equinócios são dias onde a noite e o dia têm horas exatamente iguais. São dias de balanço. Equinócio significa noite igual. Na roda do ano a gente vai ver a vida do Deus e da Deusa, e a gente vai tomar esse exemplo de vida para a nossa vida, passando por tempo de introspecção, tempo de planejar a sua vida, tempo de agradecer pelo que você conseguiu na sua vida, tempo de ver a maturidade do Deus e da Deusa, ou seja, você vai identificar toda a sua vida anualmente na vida dos deuses. É importante dizer que nenhuma civilização antiga conhecia a roda do ano como a conhecemos hoje. A roda do ano com os 8 sabás é uma adaptação moderna, mais especificamente dos wicanos. Os celtas celebravam os 4 sabás maiores e para os celtas haviam apenas 2 estações, sendo que Beltane e Samhain eram as mais importantes celebrações que marcavam as entradas de suas estações. Portanto, a roda do ano Wicca não é a roda do ano celta. Na Roma comemorava-se Yule, que era a festa de Saturnália. E na Irlanda medieval, os druidas celebravam os 4 sabás maiores. Portanto, houve uma junção, como eu falei, uma adaptação para que surgisse essa roda do ano moderna com os 8 sabás, onde os bruxos celebram cada parte da estação do ano. A roda do ano mostra também a jornada do sol através do céu, ou seja, as épocas onde ele está mais forte, mais fraco, influenciando na natureza. Por que a roda do sul e a roda do norte? A Wicca, o druidismo e algumas dessas religiões são religiões que nasceram no hemisfério norte. E no hemisfério norte, as estações do ano são invertidas do hemisfério sul. Ou seja, enquanto é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Portanto, quando a religião chegou no Brasil, comemorava-se as estações do mesmo jeito que se comemorava no hemisfério norte. Porém, sentiu-se a necessidade de conexão maior com a natureza, já que o sabá é isso, é mostrar, é nos fazer sentir a conexão com a natureza. Temos que identificar na natureza o que estamos passando na nossa vida. Portanto, alguns bruxos não podiam comemorar a primavera enquanto estava no outono, que é um tempo de tristeza, um tempo de introspecção onde a natureza está morrendo. E Ostara é a entrada da primavera, é o primeiro dia da primavera, onde deveríamos estar felizes e celebrando a grande vida da natureza. Portanto, houve a adaptação, houve a troca nas datas. A roda do ano é exatamente igual, porém com datas invertidas. Para saber mais informações sobre sabás, você pode ir no site da Rádio Magia da Deusa. Ela tem uma parte específica sobre sabás. Para ler mais sobre a roda do ano como um todo, novamente indico bruxaria.net. Entre vários outros bons sites que tem na internet. Tomem cuidado, porque também tem vários sites ruins. Isso é basicamente o que eu tinha para falar sobre roda do ano. Espero que vocês gostem e espero que vocês me mandem e-mail em caso de dúvida, porque eu vou responder com todo prazer. Agora a gente vai ouvir Zion da Torn Coil e daqui a pouquinho eu tô de volta.
By the rivers of Babylon there we sat, sat and wept as we thought ourselves of Zion.
I don't remember Zion. We never had a Zion. All that we know is this disintegrating land. Can we imagine Zion? Can we build ourselves a Zion by bringing liberty and justice to this land? Hand in hand in hand. We
desde 2002, unindo de forma neutra e equilibrada pessoas que busquem harmonia, experiência e informações. Visite o site para conhecer nossas atividades e saber quais as próximas vivências e eventos abertos ao público. www.tradicaltentaculos.tk. Tradição dos Tentáculos, unindo através do conhecimento a comunidade pagã.
Deuses brasileiros,
Mutuai, Tupã.
Você já ouviu falar nas Icamiabas? Não? Bom, elas foram as amazonas brasileiras, as guerreiras, daquelas tribos que só moravam mulheres. E se nascia algum homem, era morto. E elas só usavam os homens de outras tribos para reprodução e para manter a linhagem da tribo. Em torno de 400 a 600 anos atrás, existiu na região amazônica, próximo às cabeceiras do rio Jamundá, um reino formado somente de mulheres guerreiras, conhecidas como Icamiabas. Elas viviam completamente isoladas, só mantendo contato esporádico com os homens. Em certas épocas do ano, essas mulheres belas e guerreiras celebravam sua vitória sobre o sexo oposto. Neste dia, uma grande festividade era organizada e elas desciam do monte onde viviam até o lago sagrado denominado Iaci-Uarua, que significa espelho da lua. Durante a noite, quando a lua deitava sobre o espelho da água, as amazonas mergulhavam nela com seus corpos fortes e morenos. Após esse ritual de purificação e limpeza, estas deusas da lua clamavam pela mãe Muiraquitã. Os estudiosos folcloristas identificavam essa entidade como uma fada, mas também cabe a ela a classificação de grande mãe das pedras verdes. Era ela quem entregava a cada uma dessas mulheres uma pedra de cor verde, uma jade, denominada Muiraquitã, onde encontravam-se esculpidos estranhos símbolos. Cada nativa trazia em seu pescoço seu talismã, propiciatório de proteção ou material e espiritual, e elas davam esse talismã àqueles que seriam futuros pais de seus filhos. As Amazonas foram vistas pela primeira vez pelo padre espanhol Gaspar de Carvajal, cronista da expedição de Francisco Orellana. Esse encontro aconteceu no lugar exato onde o Rio Negro encontra-se com o Rio Amazonas e não foi muito atraente a estada desses exploradores. Ao chegar na aldeia dessas índias, constataram que no centro da praça erguia-se um ídolo. Era o símbolo de uma poderosa senhora, rainha de uma grande nação de mulheres guerreiras. Uma dúzia de guerreiras investiram contra os espanhóis e tiraram a vida de vários indígenas que acompanhavam os espanhóis. Carvajal as descrevia como sendo mulheres altas, belas, fortes, de longos cabelos negros, que andavam totalmente despidas, com arcos e flechas e guerreavam como 10 índios. A mãe Muiraquitã foi quem ensinou as amazonas a fabricar os amuletos. Ela é uma deusa lunar que representa o lado escuro da lua e luta contra a consciência solar que forçava as mulheres à servidão sexual. Todas as nações já honraram e veneraram o princípio maternal da deusa. As amazonas possuíam a força e poder deste divino feminino. Nas proximidades da cidade de Óbidos, Rodrigues, um arqueólogo, encontrou vestígios de uma antiga aldeia indígena que suspeitou ser tribo da qual as amazonas faziam parte. À medida que deu prosseguimento às escavações, mais aumentavam as esperanças. Surgiram um grande número de cerâmicas quebradas e manchadas. Imediatamente, Rodrigues reconheceu os fragmentos desenterrados. Eram bem semelhantes aos já encontrados no Peru e na Escandinávia. Tudo indica que realmente existia um elo de ligação entre a Europa e o Brasil, e existia um povo mais civilizado do que o que se supunha. Entre eles estavam as nossas Amazonas. Este texto foi retirado de rosanevolpato.trd.br, Volpato com 2 T's. Para ler na íntegra o texto sobre as Amazonas, esse não foi nem um terço do texto, visite o site da Rosane Volpato, tenho certeza que vocês vão adorar.
Deuses brasileiros, Miboiá, Amor, Xunô, Mutuai, Tupã, Iara.
Tremendo Domingão. Ok, aí você vai pro rádio, tá tocando.
Se ela não tem dono, se ela não tem dono, ela é minha, ela é minha.
Aí você tenta trocar de estação e tá tocando.
Tô ficando atoladinha.
Bom, aí você tenta ficar um pouco com a sua família, sua irmãzinha.
Ai, olha o que eu fiz. Porcaria.
Tá querendo distrair a cabeça? O programa Magia da Deusa ao vivo está de volta. Antes tarde do que nunca. Todo domingo, às 14h. Paganismo, bom humor, música, informação, o que mais você precisa. MagiaDaDeusa.com. E no quadro Oráculos e Mistérios vamos falar do I Ching. E é considerado o mais antigo livro de sabedoria do mundo. Ainda de uso corrente, suas origens na China pré-dinástica são obscuras, mas seus conceitos foram atualizados durante muitos séculos antes de serem registrados por escrito. O título I Ching é traduzido geralmente como Livro das Mutações. Esse aspecto de mudança é o que há de fundamental no I Ching, ligado ao conceito do estado oposto complementar. O I Ching é uma maneira de você se comunicar com o seu eu maior. Cabe ressaltar aqui a necessidade de acreditar nas revelações. Você daria conselhos a alguém que diz de antemão que não acredita em você? Assim, a sua relação com o I Ching crescerá à medida que aumenta sua fé e confiança nas orientações recebidas. Como jogar o I Ching? Ele consiste basicamente em jogar moedas e registrar o resultado, cara ou coroa, e daí consultar um padrão já definido de conselhos ou orientações. Usam-se 3 moedas, joga-se 2 vezes, gerando 64 possibilidades. Apanhe 3 moedas pequenas e iguais, dê a cara o valor 3 e coroa o valor 2. Junte as mãos em concha e sacuda delicadamente as moedas na cavidade formada pelas palmas das mãos. Ao mesmo tempo, pense no caso para o qual precisa de orientação. Se não houver uma questão em particular, a orientação se aplicará à situação do próprio momento. Quando achar que sacudiu as moedas o suficiente, deixe-as cair suavemente sobre uma superfície plana. Quando elas pararem, examine sua face superior, contando o número total de pontos. Há somente 4 possibilidades, pois não importa a ordem em que as moedas sejam examinadas. Esse primeiro lançamento formará a linha inferior do hexagrama de 6 linhas que você está construindo. O hexagrama é uma representação simbólica da sabedoria do I Ching. Se o lançamento deu o número 6, 3 coroas ou 8, 2 caras e 1 coroa, trace uma linha partida assim, uma linha, um espaço e uma linha. Se o lançamento deu número 7, 2 coroas e 1 cara ou 9, 3 caras, trace uma linha contínua. Para completar o hexagrama, sacuda novamente as mãos, repita o lançamento das moedas com o mesmo pensamento em mente, estruturando-o da linha de baixo, a primeira, e para de cima, a sexta. Marque as linhas móveis quando houver. Há somente 64 possibilidades de arranjo das linhas. No mundo do I Ching não podemos fugir dos nossos problemas, devemos suportar as cargas e agir de acordo com as nossas responsabilidades. Algumas recomendações e orientações é usar o I Ching somente para coisas importantes, jogar uma vez por dia, fazer o mesmo ritual sempre que for jogar, usar sempre as mesmas moedas que devem ser usadas apenas para este fim e devem ser previamente preparadas. Fazer perguntas específicas, cuja resposta devem ser ações a serem tomadas. Comprometer-se a seguir fielmente as orientações recebidas. Jogar novamente pelo mesmo motivo apenas 3 meses depois. Ou se algum fato novo e muito importante ocorrer. É, pessoal, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Espero ver todo mundo lá, hein, no programa Magia ao Vivo, hoje às 14h. Não esqueçam, eu vou estar lá até por volta de 3h30 da tarde. Dá um pulinho no chat. Eu e a Aiesha estamos sempre no chat para bater um papo com o pessoal. De vez em quando entra, checa, a gente está sempre indo lá. Tem muitos avisos para passar lá no programa Magia da Deusa ao vivo. Então vai lá, visita. Olha, tem a bonequinha do tempo nova que está lá no website Magia da Deusa. Eu vou explicar como fazer para você ter sua própria bonequinha ou bonequinho do tempo. Tem um mural de recados, deixa o recado para mim, para Aiesha, para o pessoal do grupo Magia da Deusa. Você tem o seu negócio, quer anunciar na rádio Magia da Deusa? Manda e-mail, radio@magiadadeusa.com. Entre em contato, anuncie o seu negócio, vai ser bom para você também, vai ser muito bom. A gente tem sempre entre 50 e 200 downloads por dia, mais de 11 mil visitas no website a cada 20 dias, mais ou menos. Então, uma média boa. Muito pagão visitando. Bota o seu anúncio. Bota o seu anúncio na rádio. Você não tem nada para perder. E olha que esse é um projeto novo. Tá só começando, hein? Eu espero que vocês tenham todos uma ótima semana. Obrigado por terem ouvido o programa mais uma vez. Mandem e-mail magia@magiadadeusa.com. Eu quero saber o que vocês pensam. Dúvidas, sugestões, qualquer coisa sobre esse programa, programa passado, programa seguinte, mandem. Eu vou estar sempre disposta a responder os e-mails com toda boa vontade. Eu vou deixar vocês com a música Breezy Cat at Dawn, do grupo Libana. Espero que vocês aproveitem e gostem. E até semana que vem.